Muito bom dia, senhores deputados, senhor secretário de Estado. Vamos dar início então à nossa reunião para a audição do senhor secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, professor Francisco Gomes da Silva, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a prevenção estrutural no âmbito dos incêndios florestais. Para darmos início então a esta audição, dou a palavra ao senhor deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para fazer as perguntas iniciais e apresentar também o requerimento, se assim o entender. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado. Eu começava naturalmente por cumprimentar o senhor deputado de Estado e os técnicos que o acompanham e dizer que nós solicitámos esta audição pelas preocupações que temos relativamente às questões relacionadas com a prevenção estrutural florestal, já que o ano passado, um ano que não correu bem do ponto de vista dos focos florestais, todos os membros de governo envolvidos nesta matéria disseram que este ano era o ano de dar um sinal de mudança relativamente às questões da prevenção estrutural. Isto é, era o ano de dar um sinal de que o Governo não apostava tudo no combate e que apostaria na prevenção estrutural. E eu gostava, naturalmente, de dizer ao Sr. Secretário de Estado que temos muito prazer em tê-lo nesta Comissão, embora julguemos que, estando há 2 meses apenas num governo que já tem 2 anos, deveria ser a senhora ministra a responder pelos resultados da política de prevenção estrutural deste governo. Mas, de qualquer maneira, certamente o senhor secretário de Estado trará as respostas que nós queremos para esta audição. E gostava de começar pelos números da prevenção. E começar por dizer que, com este Governo, em 2 anos, nós reduzimos 20% daquilo que é o investimento do Estado em prevenção estrutural. Passámos de 23,2 milhões de euros em 2010 para 18,3 milhões de euros em 2012 e aquilo que foi manifestado pelo Governo é que este ano a verba que vai ser gasta é a mesma em prevenção estrutural. E, portanto, uma redução em cerca de 20% na redução, menos 5 milhões de euros na prevenção estrutural. Segundo número que vale a pena termos em atenção foi a decisão que o Governo tomou relativamente ao PRODER. Havia programados no início do PRODER 85,9 milhões de euros na medida 231, minimização de riscos. Há agora 36,4 milhões de euros, o que significa uma redução de 49,5 milhões de euros para esta área da minimização dos riscos. Terceiro número que gostaria de deixar tem a ver com a área intervencionada dos relatórios, do relatório publicado pelo ICNF em novembro do ano passado, em que se verifica que há uma redução da área intervencionada é mais de metade, isto é, passa-se 19,8 mil hectares em 2011 para 7.900 hectares em 2012, o que corresponde a cerca de 30% apenas do valor médio dos 5 anos entre 2007 e 2011. Portanto, uma redução drástica em matéria da área intervencionada na gestão de combustíveis e na rede primária executada, então, uma redução ainda maior, isto é, apenas foram executados 399 hectares em 2012, o que significa 8% apenas, 8% da média dos 5 anos entre 2007 e 2011. E, portanto, estes são os números da prevenção. Logo, Sr. Secretário de Estado, creio que concordará comigo, mas gostava de ouvir a sua opinião, que reconhece que esta não é uma prioridade deste Governo. A questão da prevenção estrutural não é uma prioridade deste Governo. E, portanto, Tudo o que são discursos sobre esta matéria são meros exercícios de retórica. Bom, e para além disso, ainda com esta outra preocupação, é que a floresta é indiscutivelmente o parente pobre do Mamamote. É o parente pobre deste Ministério. Veja-se, aliás, aquilo que vai acontecer com o orçamento retificativo. Mais um corte drástico no ICNF. E, portanto, aquilo que nós verificamos sistematicamente é um desinteresse do Governo relativamente a esta área. Esta, repito, é a área que é o parente pobre do Ministério da Agricultura. Mas para além disso, o que é que ocorreu este ano? O Governo não tratou atempadamente de questões essenciais. Não tratou atempadamente da contratação das equipas de sapadores florestais. Não sabemos se já foram ou não notificadas. Houve uma resposta a uma pergunta do PS sobre essa matéria, dizendo que o problema estava resolvido. Não sabemos se já estão notificadas os municípios sobre essa matéria. Gostávamos de que isso fosse clarificado também hoje, Sr. Secretário de Estado. Foram contratados tardiamente as equipas do ICNF de Defesa da Floresta contra Incêndios, que tratam do planeamento e das interligações entre o ICNF e os municípios, e, portanto, mais um mês foi perdido aí nessa contratação. E, portanto, a pergunta que eu lhe gostaria de fazer, Sr. Secretário de Estado, é o que é que correu bem? O que é que correu bem? Faça este cenário, diga-nos o que é que correu bem até agora nesta matéria, que é para nós termos a consciência daquilo que é o ponto de situação. E, portanto, nós consideramos que, de facto, não é uma prioridade, as coisas não correm bem e o Governo complica. E o Governo complica. E vamos àquilo que o Governo complica. Com a Lei dos Compromissos e com a Lei das Finanças Locais, o Governo põe em causa a execução dos projetos PRODER de âmbito municipal. E, portanto, o que eu gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, é: está ou não está o Ministério da Agricultura a tentar negociar com o Ministério das Finanças uma solução para a execução destes projetos? Que há uma série de projetos aprovados no PRODER de responsabilidade municipal, os municípios o que dizem é: com esta Lei dos Compromissos e com esta Lei das Finanças Locais, nós não conseguimos executá-los. Segunda complicação, Sr. Secretário de Estado, com a Lei do Orçamento de Estado, como sabe, este Governo coloca o ónus nos municípios de reduzir em 50% o pessoal contratado. Ora bem, vale a pena, Sr. Secretário de Estado, que é a responsabilidade sua, fazer uma rápida inquirição junto aos municípios, por aquilo que nós temos conhecimento dos contactos que fizemos com os municípios, vão acabar com as equipas de sapadores florestais, Sr. Secretário de Estado. São 72 equipas que estão em causa, porque os municípios vão ter que despedir 50% de pessoas contratadas, e aquilo que os municípios dizem é que vão manter os técnicos florestais dos gabinetes de apoio florestal, mas que vão despedir os técnicos, vão despedir os elementos das equipas de sapadores florestais. Finalmente, para esta última ronda, Sr. Secretário de Estado, nós gostávamos de saber se qual é a meta do Governo em matéria de sapadores florestais e se mantém ou não o compromisso até 2020 de termos 500 equipas de sapadores florestais, porque também é isso, Sr. Secretário de Estado, mais um número contra este Governo, passaram de 200 e... que é para eu não errar, passaram de 290 para 278 equipas florestais. Isto é, em vez de criar mais, há menos equipas de sapadores florestais no terreno. Perdemos 12 equipas de sapadores florestais nos 2 anos que este Governo leva de mandato.
Muito obrigado, deputado Miguel Freitas. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder diretamente às questões que foram colocadas. Sem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava todos os senhores deputados, em particular o deputado Miguel Freitas, e agradeço desde já não só a oportunidade de estar aqui conversando e tentando dar as respostas sobre as questões que sejam levantadas nesta matéria. Eu vou tentar percorrer uma a uma as questões, se me falhar alguma peço depois ao Sr. Deputado Miguel Freitas que me chame a atenção, que tentarei responder a todas elas. A primeira questão que queria dizer, que abrange um bocadinho tudo aquilo que o Sr. Deputado referiu, que aliás aqui há alguns dias tivemos a oportunidade de conversar via meios de comunicação social sobre este assunto da prevenção estrutural, é que da forma como eu olho, enquanto Secretário de Estado, evidentemente para estas matérias, nem todas elas são propriamente mensuráveis em milhões de euros ou o que seja. E digo isto profundamente convicto daquilo que estou a fazer. Portanto, relativamente a uma das questões que coloca, combate versus prevenção, é um tipo de discussão que, do meu ponto de vista, não é especialmente útil para o que nos interessa, que é termos uma boa prevenção. Ou seja, a qualidade da prevenção que nós temos que ter não tem muito a ver com os milhões que são ou não são, em termos orçamentais, afetos ao combate. Terá, e isso com certeza, como consequência de uma boa prevenção, ser necessário sucessivamente menos meios afetos e, portanto, menos milhões afetos ao combate. E, portanto, a questão dos meios afetos ao combate, eu espero que sejam, espero sempre, evidentemente, como todos nós, que sejam os necessários e suficientes para que o combate seja o mais eficaz possível no momento em que venha a ser necessário. Depois só uma pequenina correção, neste caso a meu desfavor, claramente, é que infelizmente já não estou apenas há 2 meses no Governo, já lá vão quase 5, o que a mim me retira alguma margem de manobra, porque se fossem só 2 eu poderia aqui alijar alguma responsabilidade, não o quero fazer de todo e cada vez o posso fazer menos, felizmente, na medida em que foi para isso que para cá vim. Começo por dizer que não entendo que seja verdade, não quero dizer que o Sr. Deputado não esteja a dizer a verdade, eu não entendo que seja verdade que o Governo tenha retirado importância à prevenção estrutural por oposição ao que quer que seja e que não seja uma preocupação ou uma prioridade, como lhe chamou, do Governo, as questões da prevenção estrutural, defesa da floresta contra incêndios. Nomeadamente, quando refere uma redução de 20%, de 23 para 18 milhões de euros em 2 anos, dos montantes afetos à prevenção estrutural, eu gostaria de chamar a atenção do Sr. Deputado que, quando olha para a evolução destas verbas nos últimos 5, 6, 7 anos, há duas coisas completamente distintas. Uma coisa é alguma oscilação interanual que sempre existiu e teve já em anos não muito passados, não muito recuados, reduções desta ordem de grandeza, 2, 3, 4, 5 milhões de euros para cima ou para baixo, em função de um conjunto de coisas, nomeadamente de uma componente importante, porque quando o Sr. Deputado refere estes valores, está a falar de despesa pública, é destes números que está a falar. E como sabe, a prevenção estrutural depende, para além da despesa pública, depende de despesa privada, de investimento privado, em diversas componentes da rede de prevenção estrutural. E aqui há uma componente importante que tem variado ao longo dos anos, que tem exatamente a ver com a execução e o ritmo de execução de despesa pública por via de investimento PRODER, neste caso, nas medidas, e em concreto na medida de defesa de florestas contra incêndios. E nessa matéria eu chamo só a atenção do Sr. Deputado, que em concreto para 2013, que é o ano em que estamos, e estamos mais ou menos a meio, e do ponto de vista da prevenção estrutural, temos ainda cerca de 4 meses de trabalho intenso pela frente, após o final do verão, digamos assim, e no período que irá até ao final de dezembro. Como o Sr. Deputado sabe, é uma época importante de trabalho na floresta do ponto de vista de prevenção estrutural, das operações de silvicultura que se desenvolvem, mas chamava a atenção do Sr. Deputado que, relativamente ao PRODER, sendo verdade aquilo que referiu, a redução da dimensão financeira afeta ao programa florestal, E o Sr. Deputado sabe porquê? Eu nestas coisas não estou aqui propriamente para apurar grandes responsabilidades do passado. A questão é que as medidas florestais, nomeadamente estas a que nos referimos, da defesa floresta contra incêndios, da forma como foram desenhadas no PRODER e convenientemente dotadas de meios financeiros, revelaram-se ao fim, até cerca de até 2010, completamente inoperacionais, o que fez com que houvessem dois momentos de necessidade de alteração dessas medidas, uma primeira em 2010, para flexibilizar a possibilidade de adesão de um conjunto de entidades a estas medidas, e depois em 2011, com a alteração mais profunda, digamos assim, de algumas destas medidas. E que a partir dessas alterações houve, de facto, uma resposta grande do setor, tendo neste momento esta medida em concreto cerca de 122% de compromisso. Isto é um overbooking da ordem dos 22%. Se me diz, teria sido preferível não retirar verbas, do ponto de vista conceptual, estamos todos de acordo. A questão é que, naquela altura, como o Sr. Deputado bem sabe, caso esta reprogramação não tivesse ocorrido, Portugal, fruto da má programação que tinha sido feita ad início deste Programa de Desenvolvimento Rural ainda em curso, não teria capacidade de cumprir a regra do N mais 2, ficando imediatamente sujeito à devolução de verbas. E, portanto, houve necessidade de realocação de verbas, elas foram feitas, foram assumidas, felizmente, e digo mesmo felizmente, que houve capacidade grande de resposta por parte do setor, e eu quando digo aqui setor estou a falar de autarquias, estou a falar de organizações de produtores florestais e do próprio Estado, na candidatura de projetos nesta área de defesa da floresta contra incêndios, o que levou a que neste momento haja de facto um compromisso superior a 100% das verbas. Desejavelmente, com um programa que, há de início, aderisse melhor àquilo que é a realidade do setor florestal em Portugal, nomeadamente dos agentes que estão vocacionados para a defesa da floresta contra incêndios, isto nunca teria acontecido, uma vez que, se o programa tivesse bem desenhado de início, a adesão teria sido maior e nunca teria havido a necessidade de uma reprogramação para não colocar em risco a não execução de verbas, que foi a principal questão. Relativamente ainda às verbas para o ODER, eu chamava a atenção que neste momento existem, nesta medida de defesa de florestas contra incêndios, na 2311, compromissos da ordem de apoio público, 45 milhões de euros, dos quais estão executados 12 milhões, o que significa que temos ainda aqui cerca de 33, se não me engano aqui nas contas, 33 milhões de euros a executar entre final de 2013, daqui até ao final de 2013, e 2014, desejavelmente, o último ano de execução, enfim, embora em 2015 possa haver ainda uma margem para a execução de alguns destes projetos. Relativamente às questões que levantou, eu peço desculpa, mas depois, enfim, terei certamente tempo para poder responder mais à frente. Relativamente às áreas intervencionadas, que tinha falado, e haver uma grande redução da área intervencionada, eu não são os números que eu tenho, Sr. Deputado, peço imensa desculpa, do ponto de vista daquilo que são as áreas de responsabilidade do Estado, isto é, intervenção direta do ICNF e das equipes de sapadores florestais, quando em serviço público, e dentro desse serviço público, quando afetas às áreas, às matérias de prevenção, porque, como sabe, tem também uma afetação durante o período de incêndios superior a isso. Os números que eu tenho não coincidem com esses, procurá-los-ei aqui para lhes dar com um bocadinho de mais pormenores, se o deputado me autorizar. Peço desculpa. Obrigado. O que eu aqui tenho, só para ter uma ideia, nestes 6 meses relativos a 2013, da ação dos sapadores florestais, todas as equipes de sapadores florestais, áreas de gestão de combustíveis superiores a 8.035 hectares, beneficiando uma área de floresta que não tem nada a ver com isto, portanto, substancialmente superior, a área que é protegida através da gestão de combustível em 8 mil hectares, manutenção de rede viária superior a 1.300 quilómetros, pontos de água mantidos superiores a 300, numa rede que anda à volta dos 1.900, como sabe, mais coisa menos coisa, pontos de água na prevenção estrutural, um conjunto de ações de sensibilização, que anda à volta das 200 ações de sensibilização, e depois nas matérias de fitossanidade, que aqui nós estamos a falar, que é essencialmente a campanha do Nemato. Eu, se calhar, tenho que me calar, em todo caso, tenho aqui depois as...
Exatamente, Sr. Secretário de Estado, vamos, terá oportunidade depois, nas respostas conjuntas que serão dadas a outros senhores deputados,
Sr. Presidente,
fazer...
Eu pedi uma interpelação à mesa.
Porque... Só um bocadinho, ouvi com certeza, Sr. Deputado, deixe-me só esclarecer aqui junto do Sr. Secretário de Estado, depois em respostas a outros senhores deputados, com certeza terá oportunidade de melhor esclarecer, não só as dos próprios, como também estas questões aqui do Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Deputado Miguel Freitas, tem a palavra.
Não, porque não é a primeira vez que estes números são questionados e, portanto, eu tenho o relatório da coisa para entregar ao Sr. Secretário de Estado, o relatório que é dos serviços oficiais, portanto, não são relatórios do PS, são relatórios dos dados de 2012, portanto, não, na verdade, não há nenhuma contradição com aquilo que disse o Sr. Secretário de Estado, mas é só para que não haja dúvidas que os números que foram ditos pelo PS, quer hoje, quer numa entrevista que foi dada à rádio e onde houve uma resposta do Sr. Secretário de Estado, onde foi também questionado os números, mais uma vez confirmo, os números que nós demos são números corretos, portanto está aí o relatório para o Sr. Secretário de Estado, acho que eu vou poder ver.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Maurício Marques, para as questões que tiver a colocar ao Sr. Secretário de Estado. Tem 5 minutos para o efeito. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, peço-lhe que ligue o microfone para nos podermos ouvir.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e começo por lhe dizer, manifestar uma preocupação minha. Obviamente que a prevenção estrutural está na base do combate também contra os incêndios florestais. Não lhe vou pedir, Sr. Secretário de Estado, para meter mais milhões para cima de um problema que é grave. O que eu vou pedir é que seja mais eficaz na prevenção e no combate. Na verdade, é tempo de, em matéria de incêndios, sermos mais eficazes. Nós gastamos anualmente verbas avultadas no combate e bom seria que gastássemos menos. Também bom seria que na prevenção estrutural, obviamente, sejamos mais eficazes. E uma dessas eficácias passa também por não construir mais, mas manter aquilo que já existe. Porque, por vezes, nós assistimos a que muita rede primária foi construída, mas depois não é mantida. Nós verificamos muitas das vezes que temos os planos municipais de defesa contra os planos municipais plenamente concluídos, mas por vezes não têm articulação com os concelhos vizinhos. E isto para dizer, para perguntar, até que ponto é que os planos distritais estão ou não concluídos e permitem uma articulação entre os planos municipais de defesa contra incêndios. Por outro lado, queria lhe perguntar o seguinte. Numa das últimas catástrofes, nós verificámos que os planos municipais de defesa contra floresta contra incêndios concluídos não estavam implementados. Ou seja, havia um número significativo de operações previstas nesses planos municipais de defesa contra floresta contra incêndio que não estavam plenamente eficazes. Refiro-me à rede viária e também aos pontos de água. Estavam assinalados e identificados diversos pontos de água, mas depois eles não existiam. Queria, portanto, saber o que é que a Secretaria de Estado tem para monitorizar a implementação dos diversos planos de municipais de defesa floresta contra incêndio, porquanto, por vezes, não interessa só que eles existam, interessa também saber de como é que eles estão implementados. Já o meu colega Miguel Freitas falou nos sapadores florestais. Muito se tem dito sobre isso. Sabemos que existiam problemas. Gostaria de saber se, efetivamente, neste momento, está garantida a sua eficácia e queria também saber, relativamente ao número de equipas de sapadores florestais, qual é a previsão da Secretaria de Estado para este ano. Pois sabemos que os sapadores florestais têm uma grande preponderância na prevenção estrutural no âmbito dos incêndios florestais. Queria também saber porque é que existiu uma controvérsia relativamente a esta matéria, porquanto nós sabemos que efetivamente nem tudo correu da melhor forma. Pergunto se efetivamente esses problemas estão resolvidos e, se estão resolvidos, o que é que podemos esperar deles. Por outro lado, queria também, relativamente ainda à rede primária, saber quanto é que falta para a conclusão das previsões que constam dos planos municipais de defesa floresta contra incêndio. Ou seja, os planos municipais de defesa floresta contra incêndio prevêem uma determinada rede primária e também a existência de pontos de água. Gostaria de saber, efetivamente, qual o grau de execução desses planos municipais de defesa de floresta contra incêndio. Porquanto, reclamamos todos os anos mais construção e esquecemos-nos da manutenção e provavelmente até não teríamos construído coisa nenhuma se ela já estivesse toda construída. Portanto, queria saber se a Secretaria de Estado tem monitorizado a execução dos planos municipais de defesa de floresta contra incêndio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Sr. Secretário de Estado, para responder, tem a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Responderei imediatamente e juntarei algumas questões coincidentes a que não tinha respondido ao deputado Miguel Freitas. Chamo só a atenção que os dados do relatório que eu conheço eram referentes a 2012. Eu estava a falar do ano de 2013. Entre 2000... Pronto, mas eu terei todo o gosto em facultá-los, não são oficiais ainda, evidentemente, porque o ano não chegou ao fim. Em todo caso, eu chamo a atenção que no ano 2012-2013, 12 meses, portanto, nestes últimos 12 meses, foram beneficiados 35 mil hectares de floresta. Eu estou a falar em áreas intervencionadas pelo ICNF, mais sapadores enquanto estão ao serviço público, sapadores florestais. Foram geridos cerca de 38 mil hectares de combustíveis, em área direta de gestão de combustíveis, beneficiando uma área de floresta que em cerca de 2 anos anda à volta de 1,2 milhões de hectares, isto é cerca de 30%, grosso modo, da superfície florestal portuguesa, portanto, de floresta em Portugal, e na totalidade cerca de 1000 quilómetros de caminhos florestais. Portanto, nos últimos 12 meses, contando já com os 6 meses deste ano. Portanto, é uma informação que lhe dou, que não está oficializada, que será publicada oficialmente. Relativamente às questões que colocou e que algumas delas o deputado Miguel Freitas tinha também colocado no que diz respeito aos sapadores florestais e indo depois às questões da rede primária. Duas correções. Primeiro, quando é dito que os sapadores florestais se extinguem ou que as câmaras vão extingui-los, eu não tenho essa informação com os contactos que tenho tido com as câmaras. Não a tenho pura e simplesmente. Antes, pelo contrário, há equipes florestais que terminaram o período de apoio ao abrigo do programa de sapadores florestais e que, tendo sido integrados nos quadros das câmaras municipais, continuam a funcionar como equipes de sapadores, tendo perdido o apoio, porque ao abrigo da legislação atual, que não foi da autoria deste Governo, é isso que a lei determina. Portanto, ao serem incorporados como pessoal permanente de quadro das câmaras, dos municípios ou das organizações em causa, perdem o direito ao apoio e muitas das câmaras mantêm as equipes de sapadores a funcionar. Essa é uma questão. Segunda questão, e que tem a ver com o atraso relativamente do apoio às equipes de sapadores que funcionam na dependência das câmaras municipais e juntas de freguesia, eu penso que a questão foi suficientemente badalada, mas eu esclareço sem problema. Houve dúvidas quanto à legalidade do pagamento, fruto da interpretação da Lei de Financiamento das Autarquias Locais. Essas dúvidas foram levantadas pelos serviços do ICNF, quando o Fundo Florestal foi transferido para o ICNF, que, como sabe, funcionava junto do IFAP. Na nova lei orgânica, transitou para o ICNF. Houve essa dúvida, foi colocada a questão à Secretaria de Estado, à Direção-Geral da Administração Local, que, num primeiro momento, corroborou essas dúvidas. E, portanto, fui impedido, foi o ICNF, através do Fundo Florestal, impedido de fazer o pagamento. Desde logo dissemos que a verba estava disponível e que, não nos competindo, não podendo ser nós a resolver o problema, que assim que o problema tivesse resolvido, seriam feitos os pagamentos. Houve uma segunda interpretação feita pela Direção-Geral da Administração Local, na base da qual, embora para mim não totalmente satisfatória, eu fiz um despacho no dia 28 de maio, determinando o pagamento e solicitando à Inspeção-Geral de Finanças uma inspeção precavendo situações futuras. Isto é, que haja uma interpretação clara, percebendo se há ou não há um problema na lei que impeça estes pagamentos. Em todo caso, determinei que se fizessem, estão a ser feitos, respondendo a uma pergunta que já foi colocada. Portanto, desde o dia 28 de maio o despacho foi assinado, no dia 3 de junho meteu-se entretanto um fim de semana, no dia 3 de junho o ICNF acionou os mecanismos que tinha que acionar junto dos municípios e o procedimento tem sido feito. Penso que já terão existido pagamentos, não tenho qualquer queixa, digamos assim, das autarquias de que o processo não esteja a avançar. Relativamente ao futuro, tenho esperança que a Inspeção-Geral de Finanças conclua que não há problema nenhum ou, existindo, que se façam as alterações que tenham que ser feitas ao nível da Lei de Financiamento das Autarquias. Como sabem, está, penso eu, neste momento em fase de discussão, de remodelação e, portanto, é uma boa oportunidade para alterar aquilo que seja necessário alterar. Ainda relativamente às equipes de sapadores, penso que a questão dos municípios ficou esclarecida. Relativamente à contratação tardia que foi referida pelo deputado Miguel Freitas e que penso que é importante para a resposta do Sr. deputado Maurício Marques, das equipes do ICNF que têm alguma relação, o atraso que existiu não foi propriamente, traduziu-se num atraso, não se traduziu, ao contrário do que foi dito, na paralisação do conjunto destas pessoas durante um mês. E não aconteceu, felizmente, porque as pessoas em causa são pessoas responsáveis, muitíssimo profissionais e que não deixaram de desempenhar a sua função. Aquilo que aconteceu é que representam cerca de 30, se não estou em erro o número, cerca de 30 contratados pelo ICNF, os seus contratos estavam a expirar, houve um atraso administrativo do processo burocrático de autorização da renovação desses contratos, que levou, de facto, à suspensão da contratação durante um período que não chegou a 30 dias. Da informação que eu tive na altura, muito poucas destas pessoas suspenderam a sua atividade. Poder-me-á dizer, podiam tê-lo feito. Felizmente que não o fizeram, porque são pessoas responsáveis. Pelo que, do ponto de vista prático, em termos das consequências daquilo que é o seu trabalho, não se fizeram sentir. É a informação que eu tenho do ICNF, das reuniões que mantive, na altura, por causa desta situação. A situação ficou felizmente resolvida, as pessoas foram contratadas e tudo se processa naturalmente. O mesmo, aliás, se passou, como eu na altura referi, relativamente às equipes de sapadores florestais dependentes das câmaras municipais. O atraso de pagamento que se verificou pelos motivos que eu disse não levou à suspensão do trabalho de prevenção destas equipes. Não levou. Houve equipes que, por ausência no atraso de pagamento, deixaram de estar ao serviço público e continuaram a sua ação de prevenção e que retomaram o serviço público assim que o problema foi resolvido. Portanto, no terreno, nem nas equipes do ICNF, como o deputado Miguel Freitas referiu, nem nas equipes de sapadores, não houve nenhum atraso no desenvolvimento dos trabalhos. Já me excedi outra vez.
Um bocadinho, se esquece, portanto vamos passar à questão seguinte e depois, se o Sr. continuará em respostas e mesmo até na segunda ronda poderá completar. O deputado Manuel Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados. Bom, este ano, ao contrário do ano passado, que também foi um ano atípico, mas seca, este ano parece que é um ano atípico de chuva. O que não quer dizer que não nos traga umas desagradáveis surpresas. Se vier muito calor, porque com esta chuva e com o tempo que me está, há vegetação a mais e que pode provocar grandes incêndios precisamente por causa disso. O ano passado tivemos o grande incêndio do Algarve e ouvimos aqui todas as entidades nele envolvidas e chegámos à conclusão do relatório algumas coisas que não devemos esquecer e devemos relembrar no futuro para que não corram mal novamente. E foi o caso dos pontos de água que já foram aqui falados, e que no Algarve identificaram, salvo erro, 17 pontos de água, mas a grande parte deles não tinha água, nem tinham acessos para se chegar a essa água. E é preciso que esse trabalho seja feito para que não haja novamente um relatório a dizer a mesma coisa. O que o grave nestas coisas é quando nós sabemos e elas se repetem no futuro. Dizer também que as faixas de gestão de combustível foram também aqui um dos problemas levantados, não só no Algarve, como noutros incêndios. E, como eu digo, este ano é um ano de muita vegetação e que se houver, de repentinamente, uma vaga de calor, se essas faixas de gestão de combustível não estiverem limpas, podemos ter aqui graves problemas durante este verão. Eu espero que não, e era uma das perguntas que eu queria fazer ao Sr. Secretário de Estado, é como é que está a rede distrital de faixas de gestão de combustível, se está já no terreno, se estão ou não estão já a fazer a limpeza dessas faixas de combustível ou não. Dizer ao Sr. Deputado Miguel Freitas, a floresta não é o parente pobre, pelo contrário, há um grande investimento que todos os governos fazem, precisamente pela floresta. É questão dos incêndios, logo. Quanto é que custa toda a prevenção, toda a envolvência do Estado na floresta? É porque, a não ser as grandes empresas chuvosas, os proprietários pouco fazem ou nada por isto. Portanto, é o Estado que o faz, e bem, mas investe aqui muitos milhões. Portanto, a floresta não é o parente pobre, pelo contrário. Não estou de acordo com essa visão. Eu gostava também de saber, Sr. Secretário de Estado, porque envolve muita gente, envolve a administração interna, proteção civil, bombeiros, autarquias e proprietários. Se tem havido, dentro destas entidades todas e com os proprietários, se tem havido algumas reuniões, portanto, qual é que é o encaixe aqui entre todas estas entidades para que se tratar principalmente da prevenção e do combate aos incêndios? Todos sabemos que a prevenção é o mais eficaz. Tínhamos os vigilantes da natureza, não sei se existem ou ainda não existem. Eu gostava de saber qual é que tem sido o trabalho conjunto que tem sido feito com todas estas entidades também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. Senhor Secretário de Estado, tem a palavra para responder às questões colocadas.
Sim, senhor, eu aproveitarei e agradeço ao deputado Manuel Isaac. Responderei em conjunto com algumas questões que são similares às colocadas pelo deputado Maurício Marques e também pelo deputado Miguel Freitas. Esclareci aqui duas questões importantes relativas ainda aos tapadores. A meta mantém-se, ou seja, 500 equipes em 2020 continua a ser a meta. Temos, como o Sr. Deputado Miguel Freitas sabe, e penso que o Deputado Maurício Marques também conhece, temos 20 equipes que estão pré-avaliadas e pré-selecionadas, fruto de uma candidatura, a última que houve, e que não foram ainda financiadas. Estamos a falar de um montante para 20 equipes, que não é pouco, infelizmente, ou seja, o custo de instalação andará entre funcionamento de primeiro ano e aquisição de equipamento e formação, andamos a falar à volta dos 70, 80 mil euros para um primeiro ano. Portanto, 20 equipes, andamos quase uns 2 milhões de euros. O dinheiro não abunda, como todos sabemos. Em todo caso, da nossa parte, estamos à procura de conseguir, até ao final deste ano, início do próximo, que algumas destas 20 equipes que estão hierarquizadas da avaliação que foi feita, possam avançar para o terreno e ser constituídas e reconhecidas como tal. Fizemos também um apelo, porque há autarquias que estão interessadas, sem apoio porque não é porque não o queiram, é porque não existe, e outras organizações, e a lei permite-o, em propor o reconhecimento de equipes de sapadores, para que eles passem a estar integrados no programa de sapadores, mesmo sem financiamento, mas estando reconhecidas pelo Estado como equipes de sapadores florestais. E, portanto, estamos a trabalhar com algumas entidades que têm capacidade financeira para manter equipes, para que elas possam vir engrossar, digamos, o conjunto de equipes de sapadores, que eu penso que é positivo, evidentemente, para o trabalho que é necessário fazer. Relativamente às redes primárias e secundária de gestão de combustível. Aquilo que está implantado no terreno anda à volta dos 12% neste momento, da totalidade, falo da rede primária, daquilo que está previsto. Recordo, em todo caso, aos senhores deputados, que apenas em 2013 ficaram na totalidade aprovados os traçados da rede primária dos 18 distritos, se assim quisermos, que constituem o país, sendo que em dois deles a rede não existe, mas não existe porque se entendeu que não era necessário existir, portanto existe, mas é um conjunto vazio, digamos assim. E, portanto, estamos todos a falar de um processo de prevenção, defesa contra os incêndios na floresta, que é muito recente, infelizmente, mas felizmente porque está em marcha a partir de 2003, 2005 para cá. Portanto, todas estas infraestruturas e estas redes, que têm tradução nos planos municipais e nos planos distritais, primeiro, não são da responsabilidade do Estado, ou se quiser, melhor dizendo, do ICNF, o seu traçado. São da responsabilidade das comissões municipais e das comissões distritais. A sua aprovação técnica, evidentemente, que depende do ICNF, mas quem aprova os planos distritais e municipais são as comissões, onde tem assento um conjunto diverso de entidades, também o ICNF. A segunda questão é que a implementação destas redes, tanto no que diz respeito à rede primária e secundária de gestão de combustíveis, de faixas de gestão de combustível, como aos pontos de água, como a outros elementos da rede, das redes estruturais, a responsabilidade de implementação não é do Estado. Eu não estou a dizer se isto está bem ou se está mal. Eu estou a dizer factualmente o que acontece. Portanto, a partir do momento em que estão vertidos nos planos municipais e nos planos distritais, a implementação, aliás, que é aquilo que se tem verificado, corresponde, a obrigação de implementar, vai correspondendo ao Estado central, digamos assim, ICNF, se quisermos falar, na componente de matas públicas que lhe pertencem, às câmaras municipais e aos privados, nas componentes de implementação que lhes dizem respeito. É evidente que está previsto em lei, e está, que possam existir, e eu agora peço desculpa se utilizar nomenclatura pouco apropriada por não dominar, não sou jurista e falha-me a terminologia, a possibilidade da existência de expropriações para que o próprio Estado instale e mantenha as redes, nomeadamente a rede primária. O que acontece é que para isso acontecer tem que haver uma solicitação, nomeadamente por parte dos municípios que têm a responsabilidade dos planos municipais de defesa de floresta contra incêndios. Até agora não houve. Eu não estou a dizer que é pena que não tenha havido, porque sei que as expropriações são complicadas porque requerem meios financeiros. Mas atenção, porque para efeitos da rede primária, a rede primária não é uma rede estática.
porque a nossa floresta, o nosso território, em concreto, a nossa floresta, vai evoluindo. E, portanto, aquilo que a lei prevê é que o próprio traçado das redes, nomeadamente a rede primária, vá sendo revisto ao longo do tempo. E, portanto, a questão da expropriação é complicada, porque se o Estado vai expropriando, admitindo que não havia limitações de caráter financeiro, e a 100 ou 150 anos tínhamos uma parte grande do território expropriado porque os traçados das redes iam sendo alterados de acordo com a dinâmica própria da, que a floresta tem e que as práticas silvícolas recomendam. Penso que já ultrapassei o tempo, fui respondendo a mais umas, tenho aqui mais umas que ainda não respondi, responderei oportunamente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar de início o Sr. Secretário de Estado. Tem sido nos últimos anos colocado grande ênfase na questão do combate, dos sistemas de combate a incêndios, com algumas melhorias, mas também com alguns déficits, como pudemos verificar o ano passado, quando houve incêndios maiores, nomeadamente até no caso do Algarve e não só, noutras zonas do país, relativamente aos meios aéreos e à confusão instalada. Mas isto não se sobrepõe ou não substitui uma intervenção estrutural, de prevenção estrutural que devia existir e que tem falhado na nossa perspectiva. E nós o que usamos para, na argumentação para dizer isto, é pegar na Estratégia Nacional de Defesa, na Estratégia Nacional para as Florestas de 2007, aprovada em Conselho de Ministros em 2006, no tempo do governo do PS, e cruzá-la com o relatório que foi feito agora pelo ICNF e que é insuspeito para o Sr. Secretário de Estado, e perceber assim aqui quais foram as metas traçadas, e temos aqui responsabilidades, tanto do atual governo, que já tem funções há dois anos, como do anterior, responsável pela estratégia, e ainda bem que o PS, nas curas da oposição, tem mais preocupação com a matéria da prevenção estrutural, e isso é importante, essa preocupação, mas... É olhar para o relatório do ICNF. Meta, redução da área ardida. Entre 2007 e 2013, intervenção em silvicultura preventiva. Taxa de realização, diz o ICNF, 0,3% em 2010 e 1% em 2011. Formação de equipas de sapadores florestais, 80% das equipas não há informação sistematizada, diz o ICNF. Criação em 2006 do Observatório para a Monitorização e Aproveitamento da Biomassa e da Energia não foi realizado, nem antes, nem agora. Criação em 2007 da Rede Permanente de Investigação sobre Pragas e Doenças, não realizado. No início de 2007 está disponível um Código de Boas Práticas para a Recuperação das Áreas Ardidas, não realizado. Programa de revitalização dos montados sobre Iazinho, descontinuado. Programa de revitalização para outras espécies, não realizado. Isto são só algumas. Criação de um programa de utilização de espécies para o combate à desertificação, não realizado. Reconversão de 50 mil hectares durante o período 2007-2013, taxa de realização 0,9%. Atualização do inventário florestal nacional 3 em 3 anos, não realizado. Cadastro florestal para as áreas comunitárias e nas áreas integradas na ZIF, não realizado. Cadastro florestal concluído em 2013, está em curso um projeto de cadastro predial em 7 concelhos piloto. Em 2007, criação de uma plataforma tecnológica que associa a investigação aos utilizadores, não realizado. Isto foi só alguns, claro, Sr. Secretário de Estado. Esta é a avaliação do ICNF relativamente a esta matéria e, como disse, há aqui, julgo que não há de o Sr. Secretário de Estado de concordar comigo que há aqui responsabilidades, porque este Governo também, o Sr. Secretário de Estado há bocadinho dissertou em torno do tempo e já tem 2 anos, há uma série de matérias que podia ter avançado nesta matéria. Eu queria perguntar relativamente à redução de combustíveis, às faixas de gestão, o Sr. Secretário de Estado... As faixas de gestão combustível, o Sr. Secretário de Estado já respondeu sobre esta matéria, mas gostava, não o referiu números, não referiu uma avaliação política, penso que era importante. Em que ponto é que estamos? É bom, é mau? Qual é a avaliação que o Governo faz desta matéria? Temos muito ainda que andar ou não? Outro problema relacionado com isto, e já foi de certo modo aflorado, é a questão da gestão florestal ativa e que tem a ver com a rentabilidade da atividade florestal, e isto não deixa de se cruzar, na nossa perspectiva, com o monopólio que está criado em torno do comércio da madeira, nomeadamente o controle por parte de três grandes empresas relativamente a esta matéria, que deixa uma reduzida rentabilidade depois para a gestão florestal e, logicamente, que não deixa de se cruzar com isto. Gostava de colocar outra questão, que é relativamente às questões do cadastro e do cadastro, nomeadamente do cadastro florestal. Em uma resolução do Conselho de Ministros de 2012, cria a Comissão Interministerial e dois grupos de trabalho relativamente a esta matéria. Um dos grupos de trabalho intitulava-se assim: Estratégia para a Gestão da Estruturação Rural, a Estratégia Gerar. Tem como princípios a instituição de um quadro fiscal e financeiro favorável à gestão a longo prazo das florestas e por aí adiante, e depois, como medidas, promover a identificação georreferenciada, reforçar a operacionalidade nas zonas de intervenção florestal e criar um estatuto financeiro e fiscal para o investimento florestal. O grupo de trabalho devia apresentar relatórios a 31 de outubro e 31 de dezembro de 2012. Gostava que o Sr. Secretário de Estado fizesse um ponto da situação relativamente a esta matéria dos grupos de trabalho, nomeadamente os relatórios e nomeadamente também quais foram os custos financeiros com esta matéria de cadastro em 2012 e 2013. E pressuponho que já não tenho tempo, não é, Sr. Presidente?
Exatamente, Sr. Deputado João Ramos, mas terá depois a segunda volta para completar as questões. O Sr. Secretário tem a palavra para responder em 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito rapidamente, só um ponto que não consegui terminar há pouco. A questão dos furos, da qualidade, se os furos, os pontos de água têm ou não têm água, se os caminhos estão ou não estão transitáveis, chama a atenção, mais uma vez, que compete às comissões municipais e distritais de defesa da floresta contra incêndios, todos os anos, nos chamados planos operacionais, os planos municipais e os planos distritais operacionais, que são anuais, todos os anos são aprovados, e que todos os anos têm que fazer o levantamento dos pontos de água, dos caminhos, das zonas de parqueamento, das zonas dos meios aéreos, etc. Portanto, eu não estou a alijar responsabilidades, não é uma responsabilidade do Ministério da Agricultura, ou da Secretaria de Estado das Florestas, ou do ICNF, é uma responsabilidade das comissões municipais e distritais, que todos os anos têm que dizer qual é o plano operacional, onde é que estão os pontos de água, quais são, se têm água, se não têm. Portanto, quando isso acontece, estão sinalizados e não estão operacionais, está mal. Aquilo que nós fazemos, quando digo nós, ICNF, participando em todas essas comissões, é tentar acompanhar e fazer o que está ao nosso alcance, nomeadamente, por exemplo, no que aos pontos de água diz respeito, há pouco referi a isso, foram melhorados este ano, se não me engano, à volta de 300 pontos de água que foram intervencionados, isto é, no sentido de alguns que não tinham água ou que, enfim, o que foi preciso fazer foi feito e o ICNF tem atuado nessas circunstâncias. Passando às questões que foram colocadas pelo deputado João Ramos. A Estratégia Nacional para as Florestas que referiu e o documento que referiu, sendo da autoria o documento do ICNF, eu digo que ainda estou mais à vontade porque ele não corresponde a é um documento do ICNF que é produzido a partir da avaliação que foi feita à Estratégia Nacional para as Florestas por uma empresa independente, que foi chamada a avaliar a estratégia, essencialmente a sua implementação, o que é que correu bem e o que é que correu mal. E, portanto, este documento que faz referência foi uma súmula que o ICNF fez da avaliação feita por uma empresa independente e que eu, não é uma questão de subscrever, mas que eu assumo como uma crítica feita a uma estratégia que o Sr. Deputado só leu, penso que não foi de propósito, certamente, mas só leu aquilo que não correu bem. Certamente que, com outra leitura do documento, identificará um conjunto de outros aspectos que, felizmente, correram bem. Está, de facto, em curso a avaliação, foi feita por uma empresa independente, está em discussão pública essa avaliação, penso que para a semana há uma sessão aqui no Parlamento, não sei se é para a semana, se daqui a 15 dias, dia 24, organizada, promovida pelo... 25, peço desculpa, pelo Parlamento para discutir tudo isto e podermos, felizmente, pegar num documento que vem desde 2007 e que se mantém atual, embora necessite de alterações e, essencialmente, necessitemos perceber como é que as coisas podem correr melhor, mas que se manterá enquanto estratégia só para as florestas, com as alterações que são necessárias. Não será uma nova, será exatamente a mesma que vem já desde 2007, com atualização de objetivos, de meios e de tudo isso. Portanto, aquilo que correu mal, não há dúvida nenhuma. Do ponto de vista da avaliação política que me compete fazer, do conjunto de medidas de ação de prevenção estrutural que aqui foram referidas, eu digo que faço um balanço positivo. E faço um balanço positivo porque, como já aqui referi, todos estes planos são muito recentes na nossa história da floresta, digamos assim, ou dos nossos incêndios. São planos que só, do ponto de vista dos planos de defesa da floresta, que só estão completos a sua primeira geração, agora estamos a iniciar a sua revisão. Portanto, temos 4 anos de planos. Quando diz, disse eu, 12, 13% da rede primária implementada, é muito ou é pouco? Eu gostaria de ter muito mais, não tenho dúvida nenhuma. Agora, se nós conseguimos em 4 anos implementar 12% formalmente, porque temos mais troços de rede primária que estão implementados, só que como não estão interligados, não o podemos considerar como rede, mas que estão em fase de construção. Uma parte foi implementada pelo ICNF, outras são implementadas por empresas privadas, têm interesse na floresta, nomeadamente na defesa de infraestruturas, como tem a ver com as redes de alta tensão, os gasodutos, etc. Portanto, as coisas estão em marcha. Eu faço um balanço positivo e digo-lhe, o meu objetivo é que consigamos chegar ao final do próximo quadro de unidade de apoio, estamos a apontar para 2020, onde temos metas para uma série de coisas. Se conseguimos chegar ao final de 2020 com as principais redes, e recordo que todas as outras têm um nível de execução à volta de 100%. Aquilo que está mais atrasado é a rede primária e a rede secundária. A rede secundária está com um nível de execução à volta de 30%. Eu repito que se conseguimos chegar a 2020 com as redes implementadas, eu considero que foi bom do ponto de vista de implementação. Coisa diferente é dizer que isso resolve o problema dos fogos e da prevenção dos fogos. Infelizmente isso não acontece. E não acontece, e eu aqui não tenho dúvida absolutamente nenhuma, porque a única coisa que nos vai resolver o problema dos fogos florestais, ou minimizá-lo substancialmente, é a gestão da floresta. É evidente que estas redes estruturais são importantíssimas, têm objetivos que são impedir os avanços dos grandes incêndios, proteger as zonas de habitação, ter pontos de água disponíveis para o combate, ter parqueamentos estratégicos, tudo isso é importante. Agora, aquilo que fará diminuir, de facto, a área ardida em Portugal é uma gestão ativa da floresta. A floresta em Portugal é privada, não é pública, é privada. Não chega a 3% de floresta pública. O Estado gera, não chega a 6% da floresta, na medida em que está na gestão de áreas coletivas comunitárias, como sabe. Aquilo que o Estado pode fazer, pode legislar, pode e deve fazê-lo melhor, tem toda a razão. Há coisas que podem ser melhoradas, estão a sê-lo. Referiu uma série de questões ainda há pouco, tem a ver com a matéria fiscal, tem a ver com a melhoria da legislação das zonas das DIFs. Tudo isso tem que ser feito e está a ser feito. E brevemente, há matérias que são, aliás, de competência parlamentar e, portanto, elas terão que ser trabalhadas aqui no Parlamento, quer relativa às matérias fiscais, onde estamos a iniciar algum trabalho, tentando encontrar formas de melhorar os instrumentos de gestão da floresta, que, eu repito, é privada. E por muito que o Estado queira, há coisas que não pode fazer face à lei. Não pode. Não pode entrar pela casa do privado dentro e fazer aquilo que bem lhe apetece. No atual quadro legislativo não o pode fazer. Relativamente ao monopólio das três empresas, enfim, não teremos certamente a mesma visão sobre o assunto, mas em todo caso penso que não é esse certamente o principal problema e que teremos muitas outras coisas em que estaremos de acordo para poder trabalhar em matéria legislativa.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar então agora à segunda ronda de perguntas pelos grupos parlamentares. Não registro ainda nenhuma inscrição. Se não... Afinal há. Afinal há. Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem 3 minutos para esta segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Estado, Sr. Estado de Estado, nós, naturalmente, sobre esta matéria, o que sentimos é que não há um sinal claro do Governo de apoio ao setor florestal. Não sentimos esse sinal, e era esse sinal que nós esperávamos ter este ano. Naturalmente, o Sr. Estado de Estado diz que está a desenhar um conjunto de medidas, nós aguardaremos que essas medidas cheguem, mas nós também tomaremos iniciativas na Assembleia da República, aliás, temos uma preparada para entrar, esperava apenas esta audição para poder avançar com essa iniciativa. De qualquer maneira, devo dizer que nós temos preocupações porque sentimos que não há investimento, o investimento necessário neste setor, mas há um outro aspecto que, do nosso ponto de vista, é um aspecto muito negativo. É que não sentimos que exista uma articulação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Administração Interna. Não sentimos que haja essa articulação. Não sentimos, aliás, as declarações do Sr. Ministro sobre prevenção estrutural não me parece que tenham caído muito bem no Ministério da Agricultura, não podem ter caído bem no Ministério da Agricultura. Mas, de qualquer maneira, vamos à prática, vamos a questões concretas que mostram um desajustamento entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Administração Interna. Como sabe, foi publicado recentemente o novo CIOPS, foi publicada a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil e há uma excentricidade entre os serviços florestais e os novos serviços em matéria orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Isto é, o ICNF tem 5 regiões que coincidem com as regiões plano, e bem, do nosso ponto de vista, e a Autoridade Nacional de Proteção Civil inventou agora 5 regiões absolutamente excêntricas àquilo que são as 5 regiões plano. Uma zona norte, 2 zonas centro, a zona centro-norte, a zona centro-sul, depois uma grande região que apanha tudo o que está abaixo da região centro até o Algarve e depois a região Algarve. E, portanto, não há uma coerência territorial entre estes 2 serviços e, do nosso ponto de vista, é um erro. É um erro. E, portanto, eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, isso foi conversado entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Agricultura? Segunda questão, prática também, onde não parece haver entendimento. O ano passado verificámos que as equipas GALF tinham sido, de grupos de análise e uso do fogo, tinham sido contratadas uma semana antes do grande fogo de... tinham sido constituídas uma semana antes do grande fogo de Tavira Sombrás. E eu queria saber, no Estado de Estado, se as equipas estão constituídas, porque a informação que temos é que não estão constituídas. Não estão, neste momento, ainda constituídas as equipas de grupo de análise e uso do fogo. Como sabe, há 2 possibilidades, e nós gostávamos de saber qual é a estratégia do Governo relativamente a essa matéria. Vai haver algum concurso para contratação de técnicos para essas equipas? Não vai haver, e vai ser feito com técnicos do ICNF e dos bombeiros e da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Nós, sobre essa matéria, temos uma ideia muito clara. As GALF devem ser equipas permanentes, devem funcionar todo o ano, devem ganhar experiência de trabalho de articulação entre os técnicos do ICNF e os técnicos da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Fizemos essa proposta o ano passado, e, portanto, queríamos saber exatamente qual é o ponto de situação, porque, mais uma vez, estamos na contingência de estar perante um grande fogo e não ter as equipas constituídas, e já agora, se nos puder responder, se vão constituir 3 ou 6, que são aquelas que estavam previstas no âmbito do dispositivo de floresta contra incêndios.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço imensa desculpa, Sr. Secretário de Estado, mas insistir nesta matéria, na implementação dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndio, porque sou daqueles que penso que não basta apenas ter os planos, temos que ver também, obviamente, o estado da sua implementação e da sua execução. E penso que não poderemos dizer de que a responsabilidade também não cabe ao Estado. É evidente que a sua elaboração pertence às comissões, mas temos que todos, é uma responsabilidade nossa, tentar que eles sejam efetivamente implementados no terreno e que sejam plenamente executados. Também concordo quando se diz que a principal prevenção estrutural é na gestão florestal. Obviamente também sabemos que grande parte, ou quase a totalidade da floresta é privada, e não cabe, e há aqui que ter uma ligação estreita com os proprietários florestais. Sendo que já aqui foi referido que efetivamente a existência ou a não existência de um cadastro não permite uma gestão adequada, mas por outro lado também era oportuno que nos planos municipais de defesa floresta contra incêndio tivesse não só uma visão de prevenção estruturada contra incêndios, mas também uma preocupação de gestão florestal, ou seja, era a altura para melhorar os planos municipais de defesa floresta contra incêndio. Eles estão todos concluídos, genericamente, concordo que, e pergunto da sua implementação, porque penso que não estarão na totalidade, mas era a altura de evoluirmos nesses planos municipais, ou seja, numa segunda geração de planos municipais de defesa floresta contra incêndio, introduzir outros elementos estruturais de gestão florestal, nomeadamente quanto às espécies, porque penso que seria oportuno que as próprias comissões municipais de defesa floresta contra incêndio se preocupassem também com a questão das espécies, porque sabemos que os incêndios têm propensão maior em determinadas espécies e no caso de uma monocultura. Portanto, era a altura, e lanço aqui este apelo, para que numa segunda geração de planos municipais de defesa floresta contra incêndio houvesse uma preocupação também a nível de gestão florestal. De todo modo, queria também fazer aqui um apelo, e sendo que já não é... obviamente para agora e de um efeito imediato, mas sabemos que grande parte do território florestal tem ZIFOS, sabemos que as ZIFOS não estão a funcionar devidamente e por isso também aqui um apelo para que fosse melhorado o funcionamento das ZIFOS, desburocratizado a sua implementação e também tentar aumentar o espaço florestal de gestão estruturada e de gestão em que pudesse haver uma melhor eliminação do minifúndio, ou seja, de uma gestão estruturada de forma a eliminar o problema do minifúndio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Sr. Deputado Manuel Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Já muito se disse sobre isto. Eu mantenho aquilo que disse desde o princípio, que esta questão dos fogos não é uma questão de que haja uma guerra política entre partidos, seja ele o que for. É uma questão nacional, é uma questão que, quando corre bem, não é um bom trabalho do Governo, quando corre mal, é um mau trabalho do Governo. Não é isso, tenho a certeza, quem já passou pelo Governo, que eu também o sabe, e é a pior coisa que se pode fazer é ataques políticos nesta questão. Esta questão é uma questão que nos deve unir e que devemos todos trabalhar em conjunto. É claro que devemos discutir e antecipar aqui os problemas que possam vir a acontecer e chamar a atenção daqui que já correu mal para não voltar a correr mal, mas sabemos que isto está um bocado, infelizmente, nas mãos do São Pedro, e não só, e também nas mãos dos criminosos, porque a grande percentagem dos fogos postos são por origem criminosa, como sabem. Bom,
Mas claro, que isto também tem questões atuais e tem questões tanto passadas, e nem tudo corre bem em todos os governos. Eu gostava de saber se o Fundo Florestal Permanente dispõe de verbas para pagar aos chapadores, que houve problemas nesse sentido. Que compromissos existiam assinados pelo anterior governo e que deverão ser financiados pelo Fundo Florestal Permanente? Eram as minhas perguntas e as minhas questões. Obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu já desconfiava que não concordássemos na questão dos monopólios relativamente à madeira, mas julgo que concordará comigo que o problema da gestão florestal e de uma gestão ativa tem a ver com a rentabilidade da atividade, terá uma relação com essa rentabilidade, e quando há empresas que tentam, grandes empresas no negócio da madeira, tentarão certamente reduzir aquilo que são os seus custos e aumentar aquilo que são os seus proveitos. O senhor Secretário de Estado não me respondeu à questão do cadastro. Eu julgo que foi porque não teve tempo. Gostava de perguntar, relativamente à questão dos sapadores florestais, se o Governo está tem em cima da mesa a reflexão sobre uma alteração ao modelo de financiamento, como é que isso está, se mantém, se altera e que implicações é que isso poderá ter, está avaliado. Relativamente ao ICNF, nós tínhamos perguntado há uns meses sobre eventuais despedimentos dos técnicos que trabalham na área do fogo controlado, tivemos uma resposta negativa a dizer-nos que isso não ia acontecer. Perguntámos também sobre encerramento de alguns serviços do ICNF e também nos disseram que essa era uma decisão regional e que não era tomada pelo Ministério. Eu gostava de saber, no âmbito das medidas e das medidas mais recentes da necessidade de redução na administração pública, se estas respostas se mantêm ou se há alterações relativamente a esta matéria. Gostava também, Sr. Secretário de Estado, porque entendemos que se relaciona com o que estamos aqui a discutir hoje, de perguntar sobre as questões do Fundo de Solidariedade contra o Nemátodo. Nós recebemos, julgo que todos os grupos parlamentares terão recebido um ofício da Associação de Indústria de Madeira e Imobiliário de Portugal, a denunciar que em 2010, 2011 e 2012 não foram feitos pagamentos ao abrigo destas medidas, e por isso gostávamos que o Sr. Secretário de Estado falasse sobre esta questão, confirmasse ou não isto que é aqui apontado. Referem que a dívida ascenderá a 27 milhões de euros e gostava de saber se isto também tem implicação, se isto implica perda de fundos comunitários sobre esta matéria ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Ramos, se o Secretário de Estado tem a palavra por 13 minutos, tempo igual às questões que lhe foram colocadas. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, espero não deixar nenhuma questão por responder, eu vou tentar batê-las. Relativamente às questões que o deputado Miguel Freitas levantou, congratulo-me por estar prevista uma iniciativa legislativa do Partido Socialista em matéria florestal e, portanto, naquilo que possa depender da Secretaria de Estado e dos Serviços, estamos à inteira disposição para trabalhar os assuntos que possam estar em cima da mesa. Sinais claros de apoio à floresta. Eu sei que quem está de fora e quem está de dentro tem perspectivas diferentes, como é evidente. Eu, por mim, não faço outra coisa senão tentar dar sinais de apoio à floresta em particular, embora tenha outras áreas de ação. Lamento que a minha voz possa não se fazer sobressair entre tanta espuma e tantos assuntos que polulam na nossa sociedade. Em todo caso, referir-lhe algumas questões que, do meu ponto de vista, são chave para a floresta portuguesa e que estão em curso e que eu tentarei badalar mais, digamos assim, portanto, para dar mais visibilidade. Uma é a recente aprovação em Conselho de Ministros do regime jurídico das ações de arborização e rearborização. É, do nosso ponto de vista, uma peça instrumental, não política, instrumental, chave para o conhecimento e a gestão da floresta em Portugal. Tem sido falado por razões completamente ao lado, na minha interpretação, é uma peça fundamental. Enfim, penso que quando for promulgada pelo Sr. Presidente da República, poderá haver ocasião para se falar um bocadinho mais e perceber a importância das coisas. Mais duas ou três iniciativas que estão em curso. Uma delas tem a ver com as questões da fiscalidade que referi há bocadinho, não estão publicitadas porque estão a ser preparadas para serem trabalhadas aqui com o Parlamento. Serão abertas este ano, e isso já foi dito, as revisões dos profs, que são muito importantes, e a sua redução é a nossa proposta de 21 para 7, para serem geríveis ao nível da especialização do território de uma forma mais eficaz. Não é muito visível, mas temos hoje, e isso é uma evolução que tem ocorrido nos últimos 2-3 anos, mais de 1,2 milhões de hectares de área florestal sujeita a PGF, portanto gerido de acordo com um plano de gestão florestal aprovado pelo ICNF. Tudo isso são coisas estruturais no que diz respeito à gestão ativa da floresta. Estarei a esquecer-me de algumas coisas, mas do ponto de vista de propostas legislativas. E a falar disso a seguir a outro nível. Temos, como já é público, uma proposta de revisão de lei de baldios que ainda não deu entrada no Parlamento e que é também, do nosso ponto de vista, porque os baldios são uma peça muito importante na floresta portuguesa, neste caso de cariz comunitário, e que pode ser, de facto, um instrumento importante na gestão da floresta comunitária que existe em Portugal. Misturo com dois assuntos porque relaciona-se e tem a ver com a questão do cadastro e do Grupo Gerar e dos instrumentos. O Grupo Gerar e o Grupo do Cadastro fizeram o seu trabalho, entregaram os seus relatórios. Esses relatórios foram entregues pelos responsáveis dos grupos em causa, o Estado de Estado das Florestas, o Estado de Estado do Ambiente e o Ordenamento do Território, à Sra. Ministra, que os fará aprovar na Comissão Interministerial. Eles serão certamente disponibilizados, penso até que já houve um pedido nesse sentido por parte de alguns grupos parlamentares e eu tinha a sensação de que até já teriam sido entregues aqui na Assembleia, mas posso estar equivocado, mas o trabalho foi feito. Em concreto no Grupo Gerar, as questões da fiscalidade resultam daí, estamos a trabalhar numa proposta de lei de estruturação fundiária em complemento à Bolsa de Terras com os outros aspectos de estruturação fundiária e que virão também aqui para o Parlamento, e tudo isso tem implicações, evidentemente, na floresta. Relembro ainda que a questão da Bolsa de Terras tem um instrumento que, do meu ponto de vista, é importantíssimo na gestão florestal, que não está concretizado ainda, que está a meu cargo e que será também trabalho do Parlamento, que é a lei que terá que determinar o procedimento de identificação das terras sem dono conhecido. Esta figura que está no Código Civil português, que consta da lei dos baldios e que terá que ser objeto de legislação própria aqui em sede do Parlamento, é importante por causa da Bolsa de Terras, mas essencialmente por causa da floresta portuguesa. Quem conhece a floresta portuguesa e os problemas de gestão que a floresta portuguesa tem, um deles, essencialmente na região norte e centro do país, é existirem vastas zonas, eu não estou a dizer que não existam proprietários, mas de que não se conhecem os proprietários. E das duas, uma, ou os proprietários aparecem, têm que aparecer, ou se não aparecem por não existirem, alguém tem que tomar conta dessa floresta. Este instrumento, para mim, é um instrumento fundamental na gestão fundiária do nosso país, em particular das áreas florestais. E repito, isto foi dito aqui na altura da discussão da Lei dos Baldios, isto não se trata de mexer na propriedade privada, é com respeito absoluto pela propriedade privada. Mas é um instrumento que está previsto na legislação portuguesa, não está operacionalizado e é preciso, do meu ponto de vista, neste caso, num ponto de vista mais alto que o meu da Sra. Ministra, operacionalizá-lo para que ele possa ser de facto útil à gestão da floresta portuguesa. Articulação MAMAOT-MAI. Não estou de acordo com o deputado Miguel Freitas, não é de estranhar que não esteja. Não interpretei da maneira como terá interpretado o deputado Miguel Freitas as declarações do Sr. Ministro relativamente à prevenção estrutural. A articulação existe, ainda ontem tive uma reunião no MAI por causa desta matéria, temos estado em contacto. A nova lei orgânica da NPC, que, como faz referência, induz alguma excentricidade nas regiões, do meu ponto de vista, não levanta qualquer problema, uma vez que as estruturas no terreno, que são quem funciona, estão perfeitamente identificadas e interligadas já no âmbito da nova lei, e para realçar, e portanto fomos ouvidos, fomos, sim senhor, no processo legislativo, e até lhe digo que, por exemplo, está introduzido nesta nova lei orgânica um elemento que não estava e que é importante na defesa da floresta contra incêndio, por sugestão do Mamaote, que é exatamente a possibilidade ou a necessidade de, nos planos operacionais anuais, quer nos municipais, quer nos distritais, serem identificadas áreas particularmente sensíveis da floresta. Estamos a falar em áreas classificadas, áreas protegidas, mas não só, também em áreas florestais que, por naquele ano, dou-lhe um exemplo, com o temporal deste ano de janeiro, pelas zonas onde passou havendo mais madeira caída, são áreas particularmente sensíveis este ano. E, portanto, essa identificação na lista de prioridades para ações de combate, isto é, estarem particularmente identificadas pelos valores que encerram ou pelo perigo acrescido, digamos assim, que circunstancialmente pode existir. Passou a estar incluído na lei, fruto da articulação que existe. Portanto, não sinto qualquer desarticulação, as coisas têm corrido bem, há um plano, há um projeto este ano de vigilância, televigilância no Gerês, que foi articulado entre o Ministério da Administração Interna e o ICNF, neste caso o Mamaote. Correu bem, estão instaladas as torres, estão em fase terminal de instalação, as câmaras de vigilância, portanto, não identifico desarticulação. Equipes GAL, o processo de recrutamento está em curso, estarão recrutadas de acordo com aquilo que a lei determina no início da fase Charlie, no dia 1 de julho, é aquilo que está previsto e não vejo razão para não acontecer, serão 6 equipes, constituídas por 3 elementos cada uma, como está previsto na lei. Portanto, quanto a isso, espero que tudo corra bem, e sei que o Sr. Deputado tem essa esperança tal como eu tenho, e estou em crer que assim acontecerá. Estou de acordo com o Sr. Deputado quando diz, e é um assunto que tem sido discutido, infelizmente não conseguimos ainda levá-lo a cabo, e não é esta a altura, mas será certamente a partir de agora, que todo o processo de formação e de manutenção em atividade e alargamento da base de recrutamento dos agentes que constituem as equipes GALF é fundamental. Completamente de acordo, e certamente teremos oportunidade de avançar pós época de fogos, não é nesta altura, do meu ponto de vista, a altura mais indicada para avançarmos nestas matérias, mas logo a partir de setembro que possamos trabalhar nesta matéria. Relativamente às questões que o deputado Maurício Marques referiu, planos municipais de defesa e sua implementação, segunda geração de planos, é nisso que estamos a caminhar. Eu percebo que todos temos que nos preocupar com a implementação, é verdade. O Estado fala, através do ICNF, no assento que tem nas comissões municipais e distritais, e falo, e tem no feito. Permito-me só chamar a atenção que esta questão das espécies introduzidas nos planos municipais ou nos planos distritais, do meu ponto de vista, isso só pode acontecer por leitura ou por transposição daquilo que são os planos setoriais de política florestal, neste caso, os PROFs, a Estratégia Nacional para a Floresta, os PROFs que definem, de facto, a especialização do território em matéria produtiva, em matéria florestal, e que terão que ter tradução não só nos planos municipais e distritais de defesa da floresta, como nos próprios PDMs. E, portanto, evidentemente que a questão das espécies é importante, do meu ponto de vista, não é matéria para ser decidida município a município ou distrito a distrito. A política florestal é uma política nacional, respeita questões muito importantes do nosso país e é uma das principais fontes de riqueza, e é para ser depois interpretada localmente, estou de acordo com o Sr. Deputado, na sua transposição para os diversos planos de ação local, sejam eles PDMs, sejam eles planos municipais ou planos distritais. Falei já do Grupo Gerar, relativamente ao cadastro, o cadastro está a dar passos, como é do conhecimento geral, o Governo inverteu um caminho que vinha a ser percorrido anteriormente do Sinergic por questões de custo e de tempo, não era possível. Existe neste momento iniciativa que está a ser coordenada por parte do Estado-Estado do Ambiente e Ordenamento no que respeita à matéria de cadastro, de avançar rapidamente com as bases de cadastrais que existem ao nível de alguns municípios, ao nível do Estado Central, ao nível de algumas zonas de intervenção florestal que fizeram o cadastro. Juntando tudo isto, a informação de menor qualidade, como é, por exemplo, o parcelário agrícola, que existe e que cobre uma parte grande do território, não ao nível predial, mas ao nível da parcela, mas que é uma malha que, sendo incorporada com esta, gera uma segunda camada de menor qualidade, que ao ser apurada pode subir para maior qualidade e constituir cadastro. É esse o caminho que está a ser percorrido, na expectativa de que dentro de muito poucos anos possamos ter uma base cadastral que deixe de servir de desculpa para aquilo que não conseguimos fazer, porque de facto é um obstáculo muito grande. ZIFs, estamos em processo, vamos iniciar o processo de alteração legislativa, torná-los mais operacionais, tentar conferir-lhes personalidade jurídica para que possam assumir um protagonismo diferente na execução no terreno de projetos. Estamos a caminhar nesse sentido, o nosso timing aí é muito claro, é que toda esta matéria esteja revista e operacional no início do próximo quadro comunitário de apoio, à altura em que todos estes instrumentos de gestão em escala do território florestal irão assumir particular relevância. Relativamente às questões do deputado Manuel Isaac, é evidente que o fogo tem essencialmente origem humana, eu não diria criminosa, penso que é essencialmente negligente, e daí que, foi uma questão que aqui não foi falada, a prevenção, a sensibilização é uma das principais pilares da prevenção. É uma questão de educação e de formação das nossas gerações. Ontem mesmo foi assinado o protocolo com o Movimento Eco, à partida já contando com 30 empresas que estão envolvidas em ações de prevenção deste tipo, de sensibilização, dirigidos a públicos mais ou menos especializados, mais ou menos generalistas, e que tem sido um contributo inestimável da sociedade civil. Não é mérito do Governo, não estou a chamar os louros ao Governo, quero aproveitar apenas a oportunidade para realçar o mérito que a sociedade civil tem a este nível do movimento ECO. Fundo Florestal Permanente tem verbas para pagar as equipes sapadoras. Tem, sim senhor. As alterações que existiram foram meramente devidas à alteração do fundo do IFAP para o ICNF, que obrigou a fazer um contrato anual para 2013, porque não se podiam manter os protocolos que estavam em curso plurianuais. Iremos terminar a revisão do regulamento do fundo, no sentido de repor o financiamento plurianual, que é claramente mais interessante e mais equilibrado. Para terminar, pedindo só ao Sr. Presidente mais um minuto para responder ao deputado João Ramos. É evidente que as questões de rentabilidade da floresta têm tudo a ver com a sua qualidade de gestão. Onde não estamos certamente de acordo é ao dizer que é pelo facto de existirem importantes indústrias florestais que felizmente geram muita riqueza e dão emprego a muitos portugueses, não é por isso que a floresta não é rentável. É nisso é que se calhar não estamos de acordo. Mas penso que isso é um pormenor. Podemos fazer muitas coisas antes disso. Gerar e cadastro já respondi, penso eu. Sapadores, modelo de financiamento, penso que já respondi também. Encerramento de serviços regionais do ICNF, não estão a ser encerrados serviços regionais do ICNF, apenas estão a ser fundidos, isto é, nos locais onde existia um balcão AFN e um balcão ICNB, se quiser, passa a existir apenas um balcão, passa a ser ICNF. Isso tem acontecido, não tenho informação de encerramento de serviços regionais. Solidariedade contra o ONEMATO, Sr. Deputado, aquilo que refere é o apoio às UITMs, portanto às Unidades de Transformação de Madeira, é essa a questão que foi ventilada, não é uma matéria que esteja sob a minha responsabilidade, é uma matéria que está sob a competência do Sr. Deputado de Estado, professor Nuno Brito, que tem a componente de sanidade e, portanto, eu não quereria estar a entrar sobre ela. Há um conjunto de pagamentos que não foram feitos em dois dos anos que referiu, que tem a ver com processos anteriores, porque este pagamento é sempre feito com um ano de diferimento e que tem a ver com a ausência de qualidade da documentação comprovativa de despesa que não foi aceita por Bruxelas, tem a ver com isso. Há neste momento negociações com Bruxelas, isto é um fundo de solidariedade, portanto não tem nada a ver com as verbas da agricultura, se quiser chamar assim. Este fundo de solidariedade foi feita uma negociação com a DG Sanco no sentido de ser possível obter um adiantamento, porque este fundo funcionava sempre por reembolso, de se conseguir um adiantamento de verbas agora em 2013 para fazer os pagamentos de 2012, porque 2010 e 2011 dizem respeito aos dois anos antes e que Bruxelas já disse que não pagava, não há dinheiro, e os industriais da Madeira sabem isso, têm essa informação. Relativamente a estes pagamentos do ano 2012, aguardamos o adiantamento que Bruxelas disse que faria, de 50%, para se poder fazer esse pagamento e, com verbas do orçamento do Ministério, completar os pagamentos que são devidos às unidades industriais de tratamento de madeira. Peço desculpa por ter sido tão a correr, mas para cumprir o tempo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Miguel Freitas tinha pedido a palavra para... Desculpa? Não tinha sido combinado a terceira ronda, mas se os deputados assim o entenderem, não era isso que estava combinado, mas tinha, era alguma interpelação, alguma questão que ficou ainda por esclarecer. Eu acho que o Sr. Secretário de Estado veio cá hoje exatamente para se poder pronunciar, e se há alguma questão que ainda não ficou esclarecida, seguramente sobre esta questão dos incêndios florestais tem a palavra.
Sr. Presidente, eu agradeço a deferência. Apenas para manifestar a ideia ao Sr. Secretário de Estado de que esta é uma matéria onde nós procuramos sempre grandes consensos a nível nacional e, portanto, da parte do Partido Socialista haverá sempre abertura, como houve, aliás, quando se discutiu a Bolsa de Terras nesta Assembleia da República e que o PS viabilizou. O PS tem uma lei na Assembleia da República há cerca de um ano e meio à espera da iniciativa do Governo sobre reestruturação fundiária, portanto nós aguardamos, tivemos sempre o cuidado de aguardar pela iniciativa do Governo. A maior parte dos instrumentos que neste momento estão em vigor foram produzidos em tempos de governos do Partido Socialista e, portanto, nós temos uma grande abertura para tudo aquilo que seja o trabalho que está a ser feito pelo Governo em matéria florestal, porque esta é uma matéria que nós julgamos essencial e que, devo dizer, que apenas nos traz aqui um conjunto de preocupações, a todas aquelas que manifestámos, mas algumas que vislumbramos relativamente ao trabalho que está a ser produzido na preparação do próximo programa comunitário. E a única coisa que nós queremos, Sr. Secretário de Estado, é, no fundo, um grande consenso sobre metas a atingir até 2020. Nós estamos agora a programar 2020 e, portanto, aquilo que pretendemos é que nesta Assembleia da República haja um diálogo profícuo no sentido de acordarmos sobre as metas, sobre a programação necessária para o cumprimento dessas metas, quer em matéria de prevenção estrutural, quer em matéria de investimento na gestão florestal e na valorização florestal. E, portanto, eu queria deixar uma palavra final, no sentido de dizer que a nossa disponibilidade para o trabalho é total e que, portanto, este é um assunto de interesse nacional e que, naturalmente, o PS estará do lado das soluções e não do lado dos problemas.
Obrigado, deputado Miguel Freitas. Sr. Secretário de Estado, se quer pronunciar-se sobre estas últimas palavras do deputado Miguel Freitas?
Muito rapidamente. Muito rapidamente, agradeço as palavras do deputado Miguel Freitas. Não tenho dúvida nenhuma da vontade que o Partido Socialista tem de colaborar com os partidos que apoiam o Governo e com o próprio Governo. Aliás, como não tenho dúvida à partida da vontade dos outros partidos com assento parlamentar colaborarem nestas matérias, evidentemente naquilo que nos une, porque naquilo que nos separa, evidentemente, a colaboração será sempre mais difícil. Estou de acordo consigo e estaremos todos de acordo que aqui, se conseguirmos procurar aquilo que mais nos une em setores como o setor florestal, e já não falo do setor agrícola, onde eu acho que a questão se aplica de forma muito semelhante, vejo muito poucas razões para que isto sejam setores de clivagem política. Sempre tive essa opinião, mantenho-a e, portanto, da minha parte, estou sempre e estarei sempre à disposição desta Comissão e desta Casa para tudo aquilo em que puder contribuir para um mais profícuo trabalho parlamentar, porque certamente que é a bem da floresta portuguesa e é isso que neste momento me move. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu peço, antes de nos despedirmos do Sr. Secretário de Estado, que não saiam depois do Sr. Secretário de Estado sair, porque temos aqui um assunto para resolver aqui em termos de comissão. Sr. Secretário de Estado, professor Francisco Gomes da Silva, Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, muito obrigado pelos esclarecimentos que trouxe. Seguramente foram aqui tratados muitos assuntos que continuaram a ser acompanhados por parte desta comissão e esperemos voltar a falarmos, se não for antes no dia 25, voltaremos a falar no caso da Estratégia Nacional sobre a Floresta. Muito obrigado. Okay.